Conversas à Afiada. À sexta-feira, das 19h às 20h. Três opiniões diferentes, numa conversa semanal sobre a região. Repetição aos domingos, das 11 ao meio-dia e à segunda-feira, às 23 horas. Conversas à Afiada. A atualidade sobre a região.
Estamos aqui reunidos à mesa para mais uma emissão deste programa. Hoje cabe-me a mim, João Fonseca, fazer aqui a moderação por ausência do Nelson Ferrão, o nosso habitual moderador e aqui dinamizador das nossas conversas, e a acompanhar-me tenho comigo o Luís Carvalho e o Paulo Chora, a quem dou já as boas-vindas, e que me vão acompanhar aqui durante os próximos cerca de 50 minutos a falar um pouco sobre um tema que elencámos para este programa, que está relacionado a um tema local bastante recente, que está relacionado com o projeto Viva Mundo, apresentado recentemente e que pretende instalar-se em Santarém, e que aqui os meus caros amigos e colegas irão dar aqui as suas informações, como habitualmente, mas também, mais do que isso, a sua opinião relativamente a este tema. Mas, como habitualmente, aqui uma primeira ronda com algumas notas iniciais. Pelo que falámos aqui previamente, ambos têm notas iniciais, mas eu esta semana vou então começar aqui pelo Paulo Chora. Paulo, bem-vindo. Sei que tens aí uma nota para partilhar com os nossos ouvintes, portanto, faz favor de avançar.
Olha, só dar uma nota, ou recordar que já se iniciaram o Campeonato do Mundo de Futebol da divisão de seleções nacionais, e que já se iniciou pela primeira vez, organizado entre três países, o México e os Estados Unidos e o Canadá, e que tem algumas vicissitudes históricas, nomeadamente o facto de os Estados Unidos estarem em guerra com o Irão e acharem que a seleção do Irão só pode entrar no seu território, mesmo só para nas 24 horas ou nas 12 horas que antecedem o jogo e nas 12 horas que se complementam a seguir, o que parece assim um bocado da responsabilidade ou da irresponsabilidade de darmos a organização deste tipo de provas a países com esta, digamos, instabilidade da paz. E se calhar há um ano a FIFA orgulhava-se de dar Donald Trump o prémio da paz, uma coisa que inventaram para que o senhor ficasse muito contente. Eu se calhar seria a altura de equacionar o facto de pedirem que ele o devolva no momento a alguém que faça mesmo alguma coisa pela paz. Bom, mas tudo isto para dizer também, a seleção portuguesa esta semana já jogou na passada quarta-feira e, digamos, não nos deu um banho de água fria, mas foi um banho de alguma água morna, aquele empate com um grande sabor a derrota, porque poderia ter organizado todo o jogo e começa de uma maneira quase magistral, ou com um golo aos 6 minutos, jogo que terá sido o mais rápido da competição até agora.
Talvez.
Fiquei com essa ideia. Agora, bom, depois digamos que adormeceram à sombra do goleiro ou à sombra do golo e não mantiveram o ritmo até a final, e poderiam logicamente sair com os 3 pontos daquele estádio, e neste momento saem só com 1. Vamos ver, há mais 2 para esta primeira fase da competição. Em princípio, já nos tínhamos desabituado um bocadinho da calculadora, mas vamos mais uma vez precisar dela, se calhar no final da próxima jornada.
Parece-me sim, Paulo, parece que vamos voltar a ter que recorrer à nossa habitual calculadora, sem dúvida nenhuma. Pelo menos não começámos bem, mas ainda há mais 2 jogos, portanto não há quem bandeirar em arco. Esperemos que os próximos corram melhor. Eu cá tenho a minha opinião, penso que não será propriamente por aí. Mas
já agora deixa-me só acrescentar uma coisa.
Se calhar
não terá nada a ver o facto de, no dia da competição, a gente julga os Estados Unidos apenas um país, mas eles no dia da competição vão da Flórida a Houston, que são praticamente 2 mil quilómetros. Digamos que é um bocadinho mais do que irmos daqui no dia da competição, irmos daqui a Berlim. Mas pronto, epá, tudo bem. Claro. É nos Estados Unidos, aquilo é tudo a mesma coisa.
E tem esse facto curioso, como começaste inicialmente, é verdade, deve ser a primeira vez que há que dois países que estão em guerra, declarado ou não, é irrelevante, é guerra. Aliás, já não se declara guerra já desde para aí da Segunda Guerra Mundial ou coisa. Nem sei se aí houve países que estiveram em guerra e que nem declararam propriamente uns aos outros, mas é algo que já não se faz propriamente. Mas não sendo aqui o hábito, não deixa de ser uma verdade. É um bocadinho como as pausas olímpicas que imperavam a Grécia Antiga, que paravam a guerra. Aqui é quase um bocadinho a mesma coisa. Donald Trump certamente terá ouvido qualquer coisa sobre isso, duvido que tenha lido, e terá ouvido qualquer coisa sobre isso e decidiu mais ou menos fazer o mesmo. Obrigado pelas tuas notas, Paulo, pela tua nota neste caso, uma nota única, e de seguida vou passar aqui ao Luís, bem-vindo. Antes da tua nota inicial, já agora, e sendo um tema tão, que também tu, sei que estás bastante por dentro aqui do futebol, sei que acompanhas aqui a diversos, não só a seleção, o Benfica e a União de Santarém, mas pronto, vais acompanhando, gostava também de saber um bocadinho a tua opinião sobre esta entrada da Seleção Nacional no Mundial dos Estados Unidos.
Olha, antes de mais, cumprimentar o auditório da RCR Ribatejo, dar um abraço especial aqui aos nossos fiéis ouvintes, cumprimentar a vocês dois, a ti, João Fonseca, hoje ainda. Obrigado. Aí a tomar conta da técnica e da moderação deste programa, e também naturalmente cumprimentar e um abraço aqui ao meu querido amigo Paulo Chora. Sobre isso, duas ou três notas muito rápidas, começando pelo início da nota inicial do Paulo. Eu até ilibo um bocadinho a FIFA da questão da atribuição da organização, porque quando ela fez essa atribuição era John Biden o presidente dos Estados Unidos. Sim. Portanto, ninguém iria adivinhar o que se passou depois, a posterior. De qualquer forma, a FIFA já podia ter intervido com algumas situações que ocorreram, nomeadamente aquele árbitro da Somália que foi impedido de entrar nos Estados Unidos, apesar de trazer passaporte diplomático. E acho que podia, a FIFA aí devia ter tido uma posição de força em defesa do árbitro, e já agora dizer que não ouvi da parte do Comitê de Árbitros da FIFA e dos árbitros que estão no Mundial qualquer palavra de solidariedade para com o seu colega da Somália. Vá lá, por uma vez a UEFA teve uma postura digna, que foi vai nomeá-lo para arbitrar a final da Supertaça Europeia do Paris Saint-Germain e o Aston Villa. Pelo menos a UEFA teve uma atitude
de solidariedade
e digna. Eu, sobre o jogo da seleção, dizia duas ou três coisas muito rápidas. Eu não posso falar muito sobre o jogo da seleção, que adormeci aos 20 minutos e acordei aos 76.
Portanto, o jogo estava interessante.
Portanto, isto já diz alguma coisa sobre a situação. Vi os primeiros 20 minutos e acho que adormeci antes da pausa para a hidratação e acordei aos 76. Portanto, não vou falar muito sobre o jogo, porque este hiato é muito grande, mas pelo que eu já li, percebi que a razão do meu adormecimento, eu que gosto tanto de futebol. Diria que, se calhar, ao contrário do que toda a gente está escandalizada com o resultado, eu acho que o resultado é muito bom para quem jogou com 10 desde o minuto 0. Portanto, jogar mais de 90 minutos com 10 jogadores, com menos um jogador, acho que o resultado acaba até por ser...
Festa, exatamente.
Era um tal, anda lá com o número 7 nas costas, que é o capitão de equipa. Já agora, mais uma vez, mostrou que é o capitão só porque usa a braçadeira, porque no final do jogo foi-se embora logo para os balneários, enquanto deixando os colegas sozinhos no relevado, enquanto andaram a dar a volta ao estádio, a agradecer o apoio que os portugueses lá deram. E ele foi-se logo embora para o balneário. Já não é a primeira vez que ele faz isto, e um capitão de equipa não é só ter na braçadeira. É preciso ter liderança, dar o exemplo, e foi coisa que ele não fez mais uma vez, quando as coisas não lhe correm bem. Sobre o resto, vamos ver terça-feira contra o Uzbequistão o que é que vai acontecer. Bom, a Colômbia vai ser um jogo muito complicado. A Colômbia tem uma excelente seleção, então ontem venceu, na madrugada de quarta para quinta, peço desculpa, venceu por 3-1, portanto não vamos ver o que é que vai acontecer, mas se continuarmos a jogar, e aqui dizer que eu não confundo a carreira com o momento, há muita gente que está a confundir carreira com o momento. A carreira de Ronaldo é ímpar, é absolutamente extraordinária, fabulosa,
sim, claro.
Mas o momento neste momento não é de Ronaldo. O Ronaldo pode estar na seleção, mas não pode ser titular. E notou-se, que eu depois estive a ver vários momentos a posterior do jogo, é muito fácil qualquer seleção com o mínimo de trabalho anular a nossa seleção. E porquê? Basta colocar um ou dois jogadores na marcação a Ronaldo, ele próprio já não se mexe com a desenvoltura com que se mexia há 4, 5, 6 anos atrás, ou seja, já não procura abrir espaço, já está muito mais fixo no terreno. E depois, como a seleção tem uma obsessão absolutamente inacreditável de jogar só para ele, ou tentar colocar o jogo só para ele, se ele está bem marcado. E se a seleção só quer pôr a bola para ele, é evidente que as coisas barram depois na organização defensiva das seleções. Estas seleções, atenção, vejam os resultados que têm vindo a ocorrer. Este Mundial, com o alargamento a 48 seleções, entraram muitas seleções que, por norma, não costumam estar presentes no Mundial. Estou a falar de seleções que estão no ranking 50, 60, 70 da FIFA. É evidente, quando apanham Portugal, quando apanham a Espanha, o Cabo Verde, toda a gente fez uma grande festa, é natural, foi interessante, estreia de Cabo Verde no Mundial e para estar com a Espanha. O Cabo Verde estacionou dois autocarros em frente à baliza, depois teve um guarda-redes com 40 anos, que fez uma exibição monumental, apesar da Espanha ter tido muito mais oportunidades para marcar do que Portugal teve no jogo com o Congo. Mas reparem, Marrocos empatou com o Brasil, reparem, agora não me recordo também uma seleção africana que empatou com a Bélgica, que agora não me recordo quem foi. Portanto, tem havido resultados assim deste forma. E as seleções já todas trabalham bem, estudam bem, e o Congo fez o que devia ser feito, que era marcar Ronaldo e depois bloquear, porque sabia que a seleção joga para Ronaldo. Aliás, eu quase me atrevo a dizer, eu não sei como é que aos 6 minutos o treinador não tirou logo o João Neves da equipa após marcar o gol, porque ele foi atrapalhar Ronaldo. Portanto, o João Neves, aquele cruzamento era para Ronaldo e o João Neves apareceu de uma forma inesperada e até diria quase que irresponsável a cabecear para a baliza, porque aquela bola era naturalmente cruzada para o Ronaldo. Não sei como é que ele continuou em campo, mas pronto. Isto estou a ironizar, naturalmente, como quem está a ouvir deve perceber, mas isto...
Mais ou menos.
Mas isto é... Volto a dizer, a carreira de Ronaldo é ímpar, não há discussão sobre isso, é brutal. Agora há um momento, e eu acho que o principal... Há dois grandes culpados disto. É ele, que não percebe, e devia ser ele a dar... Mister, não coloque, a equipa joga melhor coletivamente sem mim. E é o próprio treinador que não tem coragem, não tem autoridade ou não tem vontade, não sei qual a razão para não o colocar. Isto, e já agora falar de um treinador que no início do Mundial, que devia de ser para estarmos focados no Mundial, veio dizer quando acabar que se vai embora. Curiosamente já aparecem notícias que vai para o Al-Nassr, onde joga Cristiano Ronaldo. Pois. Isto pode ser tudo coincidência, mas é o que acontece. Mas pronto, vamos ver o que é que vai...
Mas já agora, Luís, antes de passares à tua próxima nota, só dar aqui um comentário, peço desculpa, porque eu não diz propriamente aqui o papel também de comentador.
Faz função, não tem problema.
Exatamente, acabo por fazer aqui sempre um bocadinho as duas coisas. Mas eu estava a reparar no pós-jogo, os programas de comentário de futebol, que eu acho que são muito culpados por muitas situações do futebol, todos incidiam na mesma linha de se Cristiano é mais parte do problema do que da solução, se devia ter jogado ou não os 90 minutos, etc. Portanto, pôr-se muito aqui em causa, porque empatámos um. Se por acaso, aos 90 minutos, Cristiano tivesse marcado um golo e tivesse feito 2-1,
mais uma vez,
quem tem Cristiano tem tudo, Cristiano resolve, etc., por aí fora. Portanto, as análises são sempre só pelo resultado. E o jogo podia ter sido exatamente igual até àquele minuto. Mas bastava esse pequeno pormenor para ter sido feito essa.
Tudo o que se falou após o jogo, não se falou, era tudo virado ao contrário, mais uma vez,
precisamente
a importância de Ronaldo, que acho que quem tem Ronaldo tem tudo, como tu disseste. E o jogo foi igualzinho até aos 92, aos 93, aos 94, que pudesse acontecer essa situação. É verdade, porque analisa-se o resultado, não se analisa
a exibição.
E depois há outra coisa, que alguém ontem levantava, não era dos comentários, eu apanhei na internet, acho que é treinador de futebol, que dizia com algo, também com razão. As pessoas diziam, mas o Vitinho e o João Neves no Paris Saint-Germain têm uma performance muito superior à que têm na seleção relativamente ao jogador. Depois, só que a diferença é que no Paris Saint-Germain eles têm três homens na frente que fazem pressão muito forte sobre o adversário. Logo, quando se tem três jogadores, o Dembélé, o Doué e o Kvaratskhelia, que eu nem consigo dizer
Kvaratskhelia,
são três jogadores que pressionam muito forte. O Paris Saint-Germain pode jogar muito mais adiantado porque sabe que tem os jogadores que provocam o erro do adversário. Na nossa seleção, o Bernardo, muito abaixo do que vale. Do lado esquerdo, o Pedro Neto também fez o cruzamento para o gol, mas pouco mais dessa matéria. E o Ronaldo, que não marca ninguém, que não pressiona ninguém. Portanto, é fácil. Portanto, todo o jogo, nós fizemos 782 passos. Tivemos 77% de posse de bola. Eu diria que se não houvesse balizas, tínhamos dado goleada. Mas a verdade é que o jogo ganha-se é com golos, não é?
Exatamente.
E portanto, há todo aqui um conjunto que o treinador tem que... O selecionador acho que tem que verificar. Agora, é claro, isto... Se ele agora tira Ronaldo no jogo com o Uzbequistão, vai ser dito que cedeu à pressão. E depois as coisas não correm bem.
Exatamente.
Mas depois também, se a coisa corre muito bem, vamos imaginar que Portugal até boleia o Uzbequistão, fica com um problema complicado para o jogo com a Colômbia. Pá, mas pronto, vamos ver o que é que vai dar. Esperando.
Não vamos embandeirar em arco, estamos
não,
aqui a apoiar,
não, não
para apoiar a seleção, mas também para comentar as realidades.
Porque empatámos, mas atenção, foram várias as seleções favoritas que empataram.
Sim, é verdade,
com
é verdade.
Seleções
é verdade.
Mais, aparentemente, ou supostamente,
é
mais
verdade.
Fracas. Portanto,
exatamente.
Portugal não foi aqui virgem, digamos assim, nesta Espanha, Bélgica, Brasil, só para me lembrar destes três. Está bem que Marrocos é uma seleção mais forte com o Congo, mas Cabo Verde não é claramente uma seleção mais forte com o Congo.
Mas
pronto. Bom, passando à minha nota, esta vai ser um bocadinho, e peço aqui a tolerância do meu querido amigo moderador e do meu querido colega de painel, mas vai ser um bocadinho mais demorada. À hora que os nossos ouvintes estão a escutar, estão a decorrer as eleições internas no Partido Socialista, que são sexta-feira, dia 19, entre as 18 e as 22 horas, portanto, eleições para a distrital, para a Federação Distrital, para as concelhias e para as secções do partido. No caso concreto de Santarém, que é aquilo que me traz, só vai concorrer à concelhia uma lista. Havia um segundo putativo candidato à concelhia, do qual eu fazia parte no apoio, que não conseguiu apresentar a lista, dado que não conseguiu ter o número de mulheres suficientes para cumprir o que está estatutariamente estabelecido relativamente às cotas. Eram necessárias 16 ou 17 mulheres na lista, só teve 15. E como só teve 15, não pôde apresentar, apesar de ter tido mais do que militantes suficientes para a lista, que são 45 efetivos e mais 10 ou 12 ou 13 suplentes, mas tinha que ter aquela questão das cotas, não conseguiu. O que é que eu quero aqui... E não conseguiu porquê? Não conseguiu porque, infelizmente, o PS de Santarém, tal como acontece noutros lados, e Coimbra tem sido o sítio mais falado nos últimos tempos, porque isso tem sido muito falado, é porque o fundador do PS, mais antigo e ainda vivo, que é o António Campos, denunciou várias irregularidades nos cadernos eleitorais das eleições na Federação de Coimbra do Partido Socialista. Inclusive, dois candidatos à Federação apresentaram uma providência cautelar para que não fossem realizadas as eleições, porque, segundo eles, eu não conheço por dentro, mas segundo eles, havia mais de 2.000 e tal militantes em situação de não poderem votar nestas eleições. Porque, segundo os estatutos, quem está há 2 anos sem pagar cotas fica inelegível para poder votar, e quem está há 4 anos sem pagar cotas fica com a sua militância suspensa. Não fica cortada, mas fica com a sua militância suspensa. E diz-se que as cotas têm que estar pagas até 60 dias antes do ato eleitoral para poder alterar. Segundo esses dois candidatos e segundo António Campos, apareceu uma quantidade enorme de cotas pagas já fora do prazo dos 60 dias, e de repente esses 2.000 e tal militantes que estavam fora deviam estar fora dos cadernos eleitorais estão nos cadernos eleitorais. O Tribunal Constitucional toma uma decisão muito engraçada, desculpa, eu estou a desviar-me aqui de Santarém para
Coimbra, sim, claro.
Mas o Tribunal Constitucional toma uma decisão muito engraçada à Provença Cautelar, que é aquilo que eu chamei, num grupo de amigos, a tirar a bola para a linha lateral em cima do apito final, em que o Tribunal Constitucional decide que dá ao PS, à Direção Nacional do PS, 5 dias para se pronunciar sobre a questão dos cadernos eleitorais. Ora, se as eleições são hoje, sexta-feira, e a decisão da Provença Cautelar foi na quinta-feira, ao dar 5 dias, o ato fica já nulo por natureza, porque já não tem qualquer efeito, porque as eleições vão se realizar. A providência cautelar era para evitar a realização das eleições. E o Tribunal Constitucional, ao dar estes 5 dias à Direção Nacional do PS para se pronunciar, é evidente que torna-se a efeito a providência cautelar. As eleições vão se realizar então hoje, estão-se a realizar hoje, se calhar eventualmente irão ser impugnados, mas isso já é outra história. Isto para dizer o quê? Em Santarém pode-se não passar na totalidade isto, mas passa-se, em termos éticos, coisas muito reprováveis. Em primeiro lugar, foi começar a lista, a única lista que se apresenta a sufrágio, começou logo março, abril, com junto de militantes, com declarações de propositura e de aceitação para os militantes assinarem. Sendo que só a 12 de maio, a Direção Nacional do Partido Socialista colocou publicamente e divulgou os documentos oficiais de propositura e de aceitação. Ou seja, eles utilizaram declarações de propositura e aceitação usadas em eleições anteriores, E eu estive a ver, não são as duas iguais, são muito parecidas, 90% e tal é parecido, mas não é igual, porque só a 12 de maio é que a Direção Nacional do Partido Socialista colocou isso na rua, digamos assim. E só a partir de 12 de maio é que, por exemplo, o Pedro Portugal, que era o outro candidato que se tinha disponibilizado para, é que só a partir dessa data e com essa documentação é que começou o trabalho de recolha de assinaturas. Portanto, começamos logo por aqui, por na minha opinião, pode não ser ilegal, mas eticamente algo reprovável. E depois foi a pressão que foi feita sobre diversas mulheres militantes do Partido Socialista. Eu posso dizer, e não vou citar nomes, naturalmente, mas posso dizer que o Pedro Portugal falou com três militantes mulheres do Partido Socialista, que disseram que sim, que aceitavam integrar a sua lista, e depois, quando o Pedro Portugal passado um ou dois dias, para começar a contactá-las para obter as assinaturas, elas deixaram de atender os telefones e deixaram de responder às mensagens. Poderá quem está a ouvir dizer, mas entretanto souberam da outra candidatura e mudaram de opinião, acharam que a outra candidatura seria a que seria melhor. Erro nesta análise. A outra candidatura até se apresentou primeiro, apresentou-se bem antes da do Pedro Portugal. Logo, essas militantes, quando foram contactadas, já sabiam que existia a outra candidatura. Logo, quando deram o sim ao Pedro Portugal, sabiam da existência da outra candidatura. Portanto, para mim é estranho porque é que mudou de opinião. Mudaram de opinião por decisão própria? Mudaram por outras razões, foram coagidas, foram enganadas? O que é que terá sido para mudarem de opinião, deixarem de atender as chamadas do Pedro Portugal, de responder às mensagens? E penso que estão, uma ou duas estarão na lista que se apresenta a sufrágio. Tivemos outra militante, que eu também não vou dizer o nome, mas que para mim até me custou muito, porque é uma pessoa que eu até tinha alguma consideração política, que o Pedro Portugal contactou para fazer parte da lista. Ela que se queixava da situação que o PS atraentava, que as coisas não estavam bem, que as coisas estavam a caminhar num sentido muito negativo. Este resultado das autárquicas mostrava que o PS atraente tinha perdido a ligação com a sociedade. Mas depois disse isto, mas depois disse, mas eu não vou aceitar porque eu não vou estar em lista nenhuma, não vou apresentar, não vou querer, só vou ficar ligada às mulheres socialistas. Portanto, não vou querer, não vou participar na concelhia. Qual é o meu espanto? Quando eu olho para a lista que se apresenta a candidata, está entre as 10, esta pessoa, que diz que não ia para a lista nenhuma, está entre as 10 primeiras. Também houve outras pessoas, uma pessoa em Pernas que foi enganada, mas pronto. O que eu quero dizer é, os esquemas, as manobras, o caciquismo, que tem levado o PS a derrota em derrota nestes últimos 20 anos, continuam aqui bem presentes no que foi este processo para as eleições para a concelhia. Os mesmos que têm levado o PS a esta situação, não estando aqui na lista, quer dizer, está um ou dois, mas não estando, estão por trás de toda esta candidatura. E é esta forma de fazer política, estas manobras de bastidores, estes esquemas que têm levado o PS a afastar-se da sociedade, têm levado o PS de Santarém a não ser visto pela sociedade como uma alternativa credível a quem está no poder. São 20 anos de PSD na Câmara e o PS não tem conseguido apresentar-se como uma alternativa. Aliás, eu disse há pouco tempo numa reunião numa Assembleia Geral de Militantes que o PSD tem tido a capacidade extraordinária de se ele próprio apresentar como alternativa a ele próprio. Foi assim com Ricardo Gonçalves relativamente a Moita Flores, e foi agora nestas eleições João Leite em relação a Ricardo Gonçalves. Ou seja, é o PSD ter a capacidade de se regenerar e de dizer ao eleitorado, eu é que sou a alternativa a nós próprios, enquanto o PS não o consegue. E depois ver uma concelhia, os que estão por trás desta candidatura, que são os mesmos que nas últimas eleições autárquicas o PS tem um mau resultado em termos de Câmara. Perdeu. A diferença de votos para quem ganhou é superior à de há 4 anos atrás, que era liderada por Manuel Afonso, que não é uma pessoa propriamente carismática, para sermos simpáticos, não é uma pessoa carismática, mas perdeu por 1.100 votos, agora perdeu-se por 1.700 votos de diferença. O PS perde a Assembleia Municipal, a presença da Assembleia Municipal, e perde a maior junta de freguesia do distrito. Perde a junta de freguesia, que é maior que a maior parte dos conselhos do distrito.
Sim.
Estes três resultados combinados nas autárquicas deviam de fazer corar de vergonha quem tem liderado a concelhia do PS e quem está à volta desta entourage, digamos assim, e fazer uma reflexão, dizer, está na hora de irmos embora e se calhar dar oportunidade a outros para apresentar. Sendo que, olhando para esta lista, pode ser, mas estas pessoas não estavam nos concelhos e tal. O problema é que, é verdade, a líder, a quem se apresenta como líder, não estava assim, de uma forma aberta, anteriormente. Mas a questão é que, por trás disto, estão os mesmos que levaram o PS a esta situação. E é perante isto que eu me revolto. Eu vou fazer 41 anos de militante em outubro deste ano. E sinto uma revolta interior como nunca senti ao longo destes anos todos, porque vi que se fez de tudo, com enganos, com patranhas, com manobras e com esquemas, para evitar haver duas listas. E, pá, depois, havendo duas listas, os militantes decidiam. Se a lista A ganhasse, era a decisão, era a vontade dos militantes, mas pelo menos evitava-se tudo esta. Não se fazia isto, mas aqui é esta vontade de querer continuar a controlar, porque não está, mas que há alguém que é a iminência parda desta candidatura. Repare, eu disse iminência parda, não disse iminência parva, mas há também um ser um bocadinho, que está por trás disto tudo, e as pessoas que estavam à frente da concelhia que estão por trás de tudo isto, querem continuar neste estado, este estado caótico. Aliás, parafraseando Salgueiro Maia, no discurso à uma da manhã, quando as tropas estão para sair para a coisa, dizia que havia três tipos de Estados: os Estados autoritários, os Estados democráticos e o Estado a que isto chegou. E aqui o PS é o Estado a que isto chegou. E isto, o problema não é só da Conselhia de Santarém, é no Distrito. Reparem, e desculpe, Otário, por isso é que eu pedi um bocadinho de tolerância aos meus queridos amigos, reparem na Distrital, só há um candidato. O mesmo candidato que levou o PS à pior derrota no distrito eleitoral, que foi, perdeu um deputado relativamente às últimas eleições e perdeu dois relativamente às eleições de 2021, portanto, tem três deputados em vez dos quatro que tinha, e nas eleições autárquicas o PS perde três câmaras e só ganhou uma. Perdeu Tomar, que é uma câmara importantíssima, perdeu Entroncamento e perdeu Salvaterra de Macos, só ganhou uma ação. E como é que é possível? Isto há 30 anos ou há 25 anos atrás era impossível, porque se tivesse também o estado de letargia a que o PS chegou, como é que é possível que este mesmo Presidente da Distrital se recandidate sem oposição? Não aparece ninguém a candidatar-se contra ele, com os resultados que foram aqui, apresentados, quer nas legislativas, quer nas autárquicas. E isto é preocupante, este estado de letargia, porque houve aqui um conjunto de pessoas a nível distrital e um conjunto de pessoas a nível concelho que tomou conta da loja e que não quer largar o poder, apesar das constantes derrotas. Andamos derrota em derrota, e estamos a falar, basicamente, na Câmara Municipal, de derrota em derrota. Portanto, eu sinto-me muito, 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 muito desiludido, muito magoado. Se calhar ainda não está na fase de pensar de sair de militante do PS, porque 41 anos não são 41 semanas, não são 41 meses, são muito tempo. E, aliás, se fosse por questões pessoais ou de pessoas, eu já tinha sido militante do PS há mais tempo. Eu acredito nos valores, nos princípios, nomeadamente o socialismo democrático, da social-democracia, e agora que os extremismos estão em voga, ainda mais são precisos esses valores cá em cima, e penso que o PS ainda pode corporizar isso, mas também chega aqui à altura em que o secretário-geral tem um papel muito importante nisto. O secretário-geral, José Luís Carneiro, pode pôr nas ruas outdoors a dizer confiança, mas primeiro tem que se credibilizar cá dentro, e está na altura de ter a coragem, a autoridade e vontade para começar a fazer a limpeza que é necessária a nível nacional. Eu sei que é muito difícil, porque os poderes estão instalados, e depois é a questão das autonomias, das federações e das concelhias, mas se o PS não se credibilizar internamente e limpar-se primeiro por dentro, é difícil ganhar a confiança dos portugueses lá fora. Portanto, vou esperar para ver o que eu não acredito muito, porque eu sei muito bem, porque eu conheço muito bem a máquina socialista e conheço muito bem como é que as coisas funcionam, mas o que se passou aqui em Santarém é absolutamente vergonhoso, eticamente reprovável, e lamento que, mais uma vez, os mesmos que têm levado o PS a este estado continuam a ser eles que agora, por detrás do pano, usando até o título de um livro de um nosso bem conhecido António Manuel Ribeiro, que tem um livro que é Por Detrás do Pano.
É verdade, exatamente.
São eles os mesmos. Bom livro. São eles os mesmos, por detrás do pano agora, continuam a manobrar para continuarem a controlar o PS. E todas estas manobras foram feitas para impedir que mulheres pudessem, porque eles perceberam logo que o problema ia estar nas cotas, perceberam logo isso, foi fácil, perceberam isso, e a pressão que foi feita, e não digo coação, porque se calhar é um termo muito, muito, muito forte, mas a pressão que foi feita para muitas mulheres que até tinham, como eu disse, algumas deram assim ao Pedro Portugal e depois deixaram de atender as chamadas e responder às mensagens, faltaram duas ou três mulheres para completar, para que a lista pudesse ser feita, É de uma falta de ética democrática republicana que eu tenho que aqui desabafar e tenho que aqui denunciar. Eu não sei se isto irá para o Conselho de Jurisdição, não sei se poderá ir até para as outras instâncias. Isso depende do Pedro Portugal, que ele é que é o cabeça desta, é o líder, era o líder deste projeto. É que vai decidir. E já agora dizer uma nota: o Pedro Portugal reuniu com os presidentes de junta, reuniu noutros dois ou três sítios e apresentou os objetivos da sua candidatura. Apresentou publicamente, como presidente de junta, acho que em Pernas apresentou, não sei se me está aqui a falhar outro local, apresentou com um PowerPoint lá dos projetos de candidatura. Pois esta candidatura que vai a votos agora, desta da lista A, que veio com um e-mail a falar de quer devolver aos militantes, só hoje, ontem, na véspera das eleições, é que apresenta a moção de estratégia. Nunca o apresentou antes. Só na véspera das eleições é que apresenta a moção de estratégia. Isto acho que é revelador da forma de fazer, diferente de fazer política, que tinha esta lista que vai a sufrágio única e do liderada pelo Pedro Portugal. Peço mais uma vez desculpa aos meus queridos amigos pelo tempo ganho, mas eu não podia deixar e não podia calar esta minha revolta e esta minha mágoa enquanto militante de 41 anos. Não são 41, claro que isto não me dá autoridade moral superior a quem tem um ano ou dois anos de militância, mas esta mágoa e esta dor, diria mesmo assim, que vejo como é que o PS a trem continua e este caminho que me preocupa sobre o que é que pode vir a acontecer ao PS, não só em Santarém, mas a nível nacional. Para terminar, recordar que o Paiás Maduro, militante do PSD, sim, e foi membro do governo, há pouco tempo escrevia que o PS e o PSD podiam estar em risco de implosão ou desaparecer. Sim, ou os dois, ou um, ou os dois. E o próprio PSD também tem que pensar bem na sua vida. Agora está no poder, está tudo muito bem, mas quando não se está no poder é complicado. E estas últimas eleições, é verdade, só houve um candidato a líder, mas quando só 10% ou 12% dos militantes foram votar, acho que é revelador um pouco do que se passa. Portanto, é bom que estes dois partidos, são dois dos fundadores da nossa democracia, pensem bem no que estão a fazer. O problema é que as pessoas que estão e que dominam as máquinas pensam nelas próprias e no seu poder e não pensam no geral, e é o que está a passar uma vez mais em Santarém.
É verdade, Luís, obrigado.
Deixa-me só pegar.
Sim, sim, claro.
Não na nota.
Isto não foi uma nota, foi quase uma mala de dinheiro.
Não no desabafo e nas razões do desabafo, mas dar duas ou três ideias sobre a questão. Penso que este problema de falta de mobilização que os partidos começam e vão tendo ao longo de todo o país começa muito mais atrás, penso que a partir de meados dos anos 90, quando os partidos passaram a ser identificados quase como o seu líder, não é? Digamos que agora, por exemplo, e a gente viu isso nas notícias, por exemplo agora a propósito da Feira Nacional da Agricultura, ouviu-se sempre o PS vem à Feira Nacional da Agricultura, não. José Luís Carneiro, que é o secretário-geral do PS, o rosto mais importante do partido, acompanhado de uma delegação meia dúzia, ou de uma dúzia, ou de duas dúzias de militantes, visitou a Feira Nacional da Agricultura. E, portanto, esta coisa de separarmos é um fator de desmobilização completa daquilo que é o funcionamento dos partidos que nos habituámos nos tais 40 anos, quando tu entraste, e eu também entrei mais ou menos há 40 anos para um outro.
São os contemporâneos dessa.
E, portanto, nessa fase, nós, a participação era. Toda a gente ia às reuniões, toda a gente podia ir falar, ouvir, aprendíamos. Agora não, agora reduzimos o partido ao seu líder e a meia dúzia de acompanhantes que em cada deslocação que o líder faz acompanha essa questão e é por aí muito mal. Por outro lado, já agora deixa-me só dar aqui uma nota pessoal sobre essa lista A. Eu tive já em duas ocasiões com a Raquel Cordeiro, a líder dessa lista. Por um lado tivemos contemporâneos na Assembleia Municipal e portanto achei as duas ou três intervenções que lá lhe ouvi estruturadas, construídas e de interesse para a matéria que estava em cima da mesa, independentemente de eu estava noutra bancada e, portanto, houve aspectos em que discordava, mas bem estruturada a sua capacidade de intervenção. E, por outro lado, tivemos, coincidentemente, agora nas eleições presidenciais, na mesa de voto antecipado, em que ela presidia a mesa onde eu também estive, e aí demonstrou, não conhecendo as pessoas, porque normalmente a meta escolha leva a que nem toda a gente se conheça toda a gente, e portanto, mas conseguiu colocar de uma maneira agradável, suave e interessante a sua liderança, sem deixar de liderança no sentido de presidir, neste caso, à mesa, sem deixar de ir ouvindo as opiniões de quem estava também na mesa e suscetível de alterar, inclusive, numa ou outra ocasião, a sua opinião sobre determinado ponto, depois de ouvir quem ali estava. E, portanto, não sendo propriamente amigo ou grande conhecido, ou pareceu-me, destes dois fatores, me parece alguém com que, se calhar, não será tão manobrável quanto poderá estar à espera.
Deixa-me só aqui acrescentar um ponto relativamente ao que o Paulo falou, não sobre a questão pessoal da Raquel, mas sobre o que ele falou sobre a questão da mobilização e da desmobilização. Reparem, os próprios congressos dos partidos. O PSD era conhecido pela imprevisibilidade dos congressos.
Sim.
Conhecido. Aliás, aquela história bem conhecida após a morte de Mota Pinto, e que o João Salgueiro pensava que estava com a avenida aberta para ganhar o Congresso, e de repente Cavaco Silva, com aquela história, claro, toda a gente sabe que era uma treta de ir fazer a rodagem do carro, chegou lá e o Congresso mudou. No PS também nunca houve situações complicadas com Mário Soares, com o antigo, com o ex-secretariado. Os congressos eram na altura, esses congressos eram lugares de debate, lugares de troca de ideias e de mobilização e de força. A partir do momento em que quer PS, quer PSD separaram a eleição do líder dos congressos, ou seja,
sim,
elege-se o secretário-geral ou elege-se o presidente do PSD, a partir de aí notou-se a quebra da mulher, porque o congresso já chega praticamente decidido. Pode acontecer é depois nas listas para a Comissão Nacional ou para as Comissões Políticas Nacionais, pode haver de repente, porque meia dúzia deles que pensavam que iam estar em lugares legítimos não entram, depois querem fazer uma lista à parte. É o único sentido. Porque de resto, em termos de debate político, chega lá tudo definido. Isto foi tirando mobilização. E a partir de Cavaco Silva, no PSD, foi a questão do culto. No culto não é no sentido negativo. A questão do culto Wilda, a eleição para Primeiro-Ministro. É a questão. E os cartazes é a cara do secretário-geral, do líder do partido, em eleição para o primeiro-ministro. E tudo isto foi tirando aos partidos, e dentro dos partidos as pessoas sentem-se mais afastadas, sentem-se que já não têm a sua opinião ou a sua participação, já não tem qualquer relevância, que aquilo decide-se tudo dentro do núcleo do aparelho. E isto é complicado e tem vindo, claro, a desembocar nestes problemas na democracia, quer nos partidos políticos, e no aparecimento de partidos mais extremistas, que aparecem com uma roupa, com um discurso diferente, sendo que depois a prática é igual ou pior aos existentes, mas a verdade é que aparecem com um discurso diferente, e há pessoas que sentem e que vão e que saíram de PS e PSD porque sentiram que ali podem ter a sua podem participar e a sua opinião pode ter validade. Por isso é que eu acho que PS e PSD têm que refletir muito fortemente sobre isto. E a situação do PS agravou-se porque estes clientelismo e caciquismo foram 8 anos de governo e foram 12 ou 16 anos em que tiveram a maioria das câmaras. E claro que o clientelismo, o poder e o ópio do poder acabaram por impregnar de tal forma que leva a esta situação. Mas que é complicada e que para mim é grave, é.
Muito obrigado, Luís. E passando então aqui para o nosso próximo tema, estava aqui o Paulo no uso da palavra e vou continuar. Portanto, foi apresentado na semana que passou o projeto Viva Mundo, um projeto que o que nos é de alguma forma transmitido daquilo que vamos conhecendo é que vamos ter um parque temático em Santarém, com um investimento privado de muitos milhões e a criação de muitos postos de trabalho diretos. e que está previsto estar concluído até 2030, se não me engano, precisamente em alturas do próximo Mundial de Futebol. Exatamente, 29 de Abril de 2030. Obrigado, Paulo, por recordares. E, Paulo, deixo-te então a ti, para além de mais aqui algumas informações, naturalmente, dares aqui a tua opinião. E já agora, depois, para os dois, eu gosto muito de observar o que se vai comentando nas redes sociais, mais às vezes por uma curiosidade estatística. Tenho ouvido muitas críticas, as habituais, não se vai fazer, etc. Não é isso que precisamos, por aí fora. Portanto, para além daqui das informações e da tua opinião relativamente a este tema, também um bocadinho aflorar aqui esta questão, acho que seria pertinente. Paulo, passa então aqui a palavra.
Olha, então vou tentar dividir a breve intervenção em três pequenas partes. Para já, pronto, vamos ter um parque de diversões em Santarém. Epá, bem localizado face ao país, está mais ou menos a centro do país. Não há muitos em Portugal. A memória que tenho é que há dois no Algarve e pouco mais. E, portanto, este vem ter, enquanto toda a gente pensaria que iríamos ter aqui a fazer um parque de diversões, seria sobre as questões agrícolas do Touro e dos Campinos, afinal vem aquela questão universal do futebol a inaugurar umas semanas antes de termos um Mundial de Futebol que será marcado por sermos co-organizadores com a Espanha e Marrocos.
Será o segundo tripartido.
Será o segundo tripartido.
Sim.
E, portanto, digamos que, teoricamente, tem tudo para ser sucesso. Agora, convém é que toda a gente trabalhe. Parece que a estrutura está definitivamente bem organizada. Não estive presente no lançamento da obra no convento de São Francisco, mas já estive com alguns amigos que por lá passaram, que acharam tudo com alguma espetacularidade, com alguma frontalidade, com algum poder de organização que poderá não levantar dúvidas de que, por exemplo, terá como principal concorrente nas proximidades a Ilha Mágica ali em Sevilha, e que, pronto, poderá também obrigar a que uma estrutura deste género tenha também a questão de alterar e modernizar-se, porque dependendo dos motivos de atração, ou é um local para se visitar uma vez e não voltar, ou é um local onde eu quero visitar este ano e para o ano cá dar um saltinho. E ainda por cima aqui, no centro de Portugal, para nós fica à porta das nossas casas, praticamente, e atenção, fica à porta das nossas casas para os ouvintes da rádio da RCA, porque mesmo Almeirim, Chamusca, e portanto outros pontos aqui um bocadinho que à partida parecem longe, mas comparado com a estrutura mais próxima, que é ou Sevilha ou Lagoa, ou Madrid também tem um parque temático deste género, Barcelona também tem, Paris também tem, vamos todos às vezes fazer viagens daqui à Euro Disney com muita frequência. E, portanto, digamos que não são todos os sítios onde há uma estrutura deste género, e a nossa fica literalmente à porta de casa. Pronto. Se calhar até com alguma redução para residentes depois nas despesas de entrada. Agora, o investimento não é só o da infraestrutura e dos locais. Também há investimento nosso. Porque, efetivamente, no local onde está a TAR, já está a sofrer algumas alterações agora com o centro logístico que lá está a ser instalado, que se repararmos tem já entradas e saídas muito próximo da rotunda, já vai ali trazer uma ligeira alteração do funcionamento daquele trânsito ali na rotunda do Sintra. Portanto, este empreendimento é para colocar na traseira desse empreendimento turístico, portanto também provavelmente em termos das zonas de estacionamento, das zonas de lazer, das zonas de chegada, das zonas de saída, vai afetar quer a Nacional 3 de Santarém, direito a Pernas e para essa zona do concelho, quer a 242, que ligará depois ao Alcanede e Porto Mós, e portanto, sim senhor, muito próximo da saída da autoestrada, não haverá já aquela variante. Olha, que foi construída pelo maldito Moita Flores, não é? A gente diz muito mal que só fez festas, mas essa variante já lá está e é menos uns milhões que se vão gastar agora. E, portanto, tudo bem. Há que reforçar também, poderá ter que reforçar por aí, porque os dados apresentam, os primeiros dados estatísticos, 1,5 milhão de visitantes ano, o que significa que dá quase 30 mil visitantes dia. E nessa perspectiva, 10 mil visitantes dia, peço desculpa, mas nessa perspectiva são mais, no mínimo, 2 mil carros, 2 mil automóveis, ou no máximo 2 mil automóveis, ou uma coisa qualquer, que vão circular para aquela zona diariamente, e haverá com certeza. Não consegui obter ainda informação sobre a lotação do espaço, haverá com certeza dias de verão que será muito superior aos da média. E, portanto, há que condicionar e estudar muito bem, e essa é uma tarefa não do investidor, mas do município, como é que se vai fazer fluir aquele trânsito naquela área, como é que ele vai entrar e sair dali. E depois há uma coisa que fica preocupante. Muitos dos frequentadores, e nós quando vamos a parques temáticos fora daqui, muitas vezes gostamos dos transportes públicos, e aquela zona não tem transportes públicos, pura e simplesmente. Pronto, tem umas caminhonetes que vão até a Romeira, umas caminhonetesitas que vão até Pernas, que geralmente até vêm ao contrário, têm bons horários para vir para Santarém de manhã, têm bons horários para ir para os locais ao fim do dia, e então isto está a mais de 10 km da estação de Caminho de Ferro, por caminhos de cabras. E portanto, toda essa coisa o município tem que pensar. Sim senhor, pode, das licenças que o explorador, o investidor vai pagar, pode retirar algumas receitas para fazer algumas dessas obras e infraestruturas que necessita, mas precisamos de ligar ali com alguma eficácia a estação Caminho de Ferro, precisamos de ter ali formas de as pessoas chegarem, usufruírem. Epá, e já agora, de preferência, se conseguirem também vir à cidade e conhecer outras maravilhas que nós vamos tendo por este município e fora, também ficamos agradecidos.
Luís, era precisamente neste ponto que o Paulo termina aqui, nestes dois pontos. Nós deslocamos habitualmente a um local que também tem uma grande afluência, uma média de 100 mil, pelo menos 100 mil espectadores por mês, portanto estou a falar do Estádio da Luz, e os acessos não são de facto os melhores, sabemos bem o que isso custa, mas esta questão dos acessos que o Paulo tocou é bastante pertinente e também colocava aqui, é um investimento para ver a criação de 800 postos de trabalho direto. E para além disso, mais importante até do que isso, aqui o teu comentário relativamente a este ponto que o Paulo aflorou aqui, que é relevante e que é, poderá ser um motor de desenvolvimento para o turismo em Santarém?
Eu diria que aquilo que o Paulo disse, passado a papel, eu assinava por baixo. Porque ele tocou nos pontos todos essenciais. Primeiro, a importância de um projeto desta dimensão para Santarém, e acho que todos nós, se calabitanos, devemos estar orgulhosos e satisfeitos que haja alguém que olhou para este território e acho que tem condições e que é as condições ideais para instalar um projeto desta dimensão e desta envergadura. Portanto, eu, enquanto escalabitano, estou muito satisfeito. Agora, é evidente que há preocupações partilho com aquelas que o Paulo aqui referiu. E aqui é importante que a Câmara comece desde já a trabalhar no sentido de, juntamente com o promotor, juntamente com a CCDR, juntamente com as agências do Estado Central, a quem certamente vai ter que pedir muitos pareceres e muitas autorizações, para acelerar e para prever e preparar todas as questões da acessibilidade, que são muito importantes. O Paulo falou aqui um bocado à passada, a questão ferroviária é muito importante. É bom lembrar que agora, com o Passo Verde, as pessoas deslocam-se com uma facilidade extraordinária Portanto, eu estou a ver pessoas do Norte, eventualmente com o Passo Verde, virem de comboio até Santarém em vez de trazerem o carro, mas depois é preciso que essas pessoas tenham ligação da estação de caminho de ferro para o espaço e depois do regresso. Porque depois esse regresso não é às 6 da tarde ou às 7 da tarde, se calhar ficam lá o dia todo, vêm mais tarde e é preciso ponderar isto. Há também aqui a questão, isto vai ter também aqui falado, um hotel com 300 quartos, portanto quer dizer que há gente que pode lá ficar em estadia, durante um dia, três dias, quatro dias, seja o que for. A questão do fluxo de trânsito, é lembrar que, além da plataforma logística, temos uma fábrica de cerveja mesmo ali ao lado, quer dizer que há ali muito movimento de veículos pesados, logo, tudo isto tem que ser começado desde já a ser trabalhado, trabalhado, para que efetivamente isto em 2030, esperando que se consiga ter o espaço disponível nessa data, tudo isto corra. Evidente, não vamos querer a perfeição, mas pelo menos claro, grande parte das infraestruturas estejam preparadas e preparadas para aquilo que são 1 milhão esperados no ano e 1,5 milhão nos anos seguintes. Portanto, é muita gente que Santarém não está neste momento preparada para receber.
Não está, esperemos que assim esteja. Obrigado, Luís, pelo teu comentário, e esperemos que até lá tudo isso esteja devidamente acautelado, inclusive essa questão muito relevante dos acessos, que penso que sim. E foram essas conversas à fiada desta semana. Obrigado por nos terem aqui acompanhado. Ouçam-nos não só aqui em direto na antena da RCA, mas também em podcast disponível no Spotify, e desejamos a todos uma boa semana e um bom fim de semana.
Conversas à Afiada. À sexta-feira, das 19 às 20. Três opiniões diferentes numa conversa semanal sobre a região. Repetição aos domingos, das 11 ao meio-dia, e à segunda-feira, às 23 horas. Conversas à Afiada. A atualidade sobre a região.